Para quem tem apreciado e orado pela série Os Pensamentos de Deus, nós vamos fazer as três últimas pregações desta série a partir de hoje à noite. Então você vai ter tudo isso no site, no YouTube, que você pode acompanhar, rever qualquer uma delas. Irmãos, é impressionante o Espírito Santo, não é? E é impressionante o poder da palavra. 35 anos, pelo menos 35 anos, todo mês eu falo nesse texto que eu vou falar agora, porque todo mês, quando nós celebramos a ceia do Senhor, aqui na igreja, nós celebramos a ceia com a Bíblia aberta, ou nós estamos em Mateus 26, ou no mesmo episódio que está em Marcos ou Lucas, ou João. E esse texto é maravilhoso. Mas depois de 35 anos, eu pude ver uma coisa esta semana. O Espírito tem saltado algumas coisas em textos conhecidos, e eu louvo a Deus por isso. Isso é fruto da sua oração. No culto das 9 horas, eu preguei sobre uma frase que está em Mateus 26, 26, que diz assim: isto é meu corpo. E eu disse para a turma das 9 que no culto das 11 eu ia pregar sobre isto é meu sangue. Então a turma das 9 vai ter que ver no YouTube isso que a gente vai dizer agora. E vocês, quando chegarem em casa querendo, podem olhar o que a gente disse no culto das 9. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue. Eu queria que você pudesse visualizar a cena. Ele entra com os 12 numa sala. Ficam todos ao redor da mesa. E ele vai pronunciar uma coisa tão séria, e ele diz assim: que vocês repitam isso. Façam isso em memória de mim, até que eu volte. Quando eu vou estar sentado na mesa e celebrando com vocês. Eu queria que você pegasse os elementos que você recebeu, mas aqui agora você abrisse e olhasse para o vinho, o fruto da videira. Eu estou aqui com a mesa memorial. Olhem para cá, olha o que aconteceu, 9 horas com pão. Porque ele foi dilacerado, diz Isaías. Não havia no corpo dele formosura nenhuma. Ninguém foi atraído por Jesus porque ele era bonito. Que triste quando as pessoas olham para o outro apenas por causa da beleza física. Ele não tinha aparência nem formosura. Mas a Bíblia declara que ele foi moído, não foi só partido, ele foi moído. Eu imagino a cena dos 12 olhando, quando ele parte, porque quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente às vezes faz de uma maneira tão fria, que a gente não capta a emoção, o sentimento daquele momento de dor, naquela sala fechada. Então primeiro ele disse: isto é meu corpo, mas ele depois disse: isto é meu sangue. Porque quando ele foi moído, isso atingiu o sangue. Está aqui. Isso atingiu o sangue. a uva da videira foi levada para o lagar. O lagar é um lugar onde se pisa uva. Que coisa esquisita. Você sabe que para adubar uma videira se usa esterco? Como Deus fala com tudo? Deus às vezes usa coisa ruim, fedorenta, que a gente não entende. O adubo para que a videira cresça, depois do lagar, ela foi fermentada. E na fermentação, gente, amassada, surgiu o vinho. Mas olha que lindo. Só que aqui na minha mão esquerda está amassado e está pingando. Mas essa fruta é linda. É uma fruta muito especial. Ela se destaca das outras frutas. Depois que ela é fermentada, ela se torna num vinho tão bom que ele pode ficar numa cave escura por muitos anos e séculos. E se ele é guardado adequadamente, ele fica melhor. Que coisa impressionante. A escolha de Jesus naquela sala escura, tomada agora de tristeza, porque ele anuncia que o corpo foi dilacerado e que o vinho era o sangue, aquela sala foi tomada de tristeza, de dor, de decepção, porque aqueles discípulos investiram 3 anos da sua vida e agora estão ouvindo uma prévia de morte. Eu deixei as redes, eu deixei a pesca, eu deixei a guarita dos impostos e eu fiquei atrás do Senhor, mas agora o Senhor está dizendo que tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Que decepção, que dor, que coisa feia, que coisa triste eles estavam vivendo naquela sala. Não é tão bonitinho como a gente faz, arrumadinho como nas mesas memoriais das igrejas. Não, é duro, é triste, a mensagem é dolorosa. Isto é meu corpo partido por vós, isto é meu sangue derramado. Mas antes de ser pisada no lagar, ela é uma fruta linda e tem uma coisa aqui, tem uma casca. O vinho só aparece se eu esmagar a casca. E a casca vai perdendo completamente a sua compostura. Ele diz: aqui está a imagem do meu sangue derramado. Eu fui esmagado, dilacerado por vocês. Entenderam? Ele disse aos 12. Tem gente aqui que se arrumou todo para vir à igreja, passou maquiagem, até os homens botaram uma roupa bonita, vestiram um bom sapato. Eu quero dizer para você que aqui dentro, ou na presença dele, ele está olhando depois da casca. Ele não está preocupado com a sua aparência, mas ele sabe exatamente como você está por dentro. E é isso que está acontecendo aqui. No meio dessa mesa e desse lugar de adoração, Deus está vendo debaixo da sua casca, da sua lágrima, da sua dor. Ele sabe exatamente como está seu coração. Ele tira a casca ele tira toda a falsidade. Porque se há uma coisa que Deus não gosta é de falsidade. Louvado seja Deus, porque na frente dele nós estamos nus, absolutamente despidos, ainda e conquanto a nossa roupa bela ou bonita para aparecer ao outro, para o outro esteja sobre nós, ele não está olhando para a tua roupa, nem para a tua maquiagem, ele está olhando para dentro de você, que talvez esteja sendo pisado. O tema e o assunto era muito mais sério. E tem gente aqui hoje que pode estar sendo pisada. Pisada pela crise, pisada por um sofrimento, pisada por um problema qualquer. Mas deixa eu dizer uma coisa para o irmão, para a irmã. Você pode estar sendo pisado por uma situação, mas é sendo pisado que você vai descobrir quem você é. É sendo pisado que você vai descobrir de que você é capaz. É sendo pisado que você vai descobrir seu propósito. Ninguém descobre daquilo que é capaz, do que é forte, quando tudo está bem. Ninguém descobre o propósito da sua vida quando está na casca, mas quando você é pisado, é humilhado, é maltratado, aí nesse momento você mede a sua resistência, a sua capacidade, e Deus começa a mostrar a você seu próprio caráter. Louvado seja o nome de Deus. E você aprende do que você é capaz na dor. É. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. A mensagem é muito forte diante daquele colegiado apostólico, sentados na mesa, agora com pão e vinho profeticamente. Vocês vão descobrir quem vocês são e o que vocês podem quando vocês forem uvas pisadas. Que uva você é nesta manhã? Como você está? Você está com a aparência de uva? Com a casca no lugar, e olha que a casca é resistente. Para vencer isso aqui tem que pisar. E só pisando dá vinho. Está sendo pisado? Louve o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, porque neste pisar de Deus, ou na permissividade do pisar, Deus vai tirar de você o melhor vinho que você pode ser, o melhor vinho que você pode oferecer à sociedade, o melhor vinho que você é em si mesmo. Louvado seja o nome de Deus. Bom vinho só vem à custa de uva pisada. Tem gente que acha que quando o crente está passando uma crise, um problema, ele vai ficar pior. E a gente fica cheio de melindre, natural, somos humanos. Coitado, tadinho, tadinha dela. Olha, está passando uma dor, uma situação difícil. Deixa que Deus cuida. Sabe por quê? Olha para mim. Os melhores salmos de Davi foi quando ele era uva pisada. As melhores pregações apostólicas foi quando o colegiado foi perseguido, maltratado, pisoteado, humilhado. O louvor, André, que mais impactou o céu, foi o louvor depois de um momento de sofrimento, espancamento dos homens de Deus. Louvaram a Deus de uma tal maneira que houve um terremoto. Então não se preocupa, porque se a pessoa é de Deus, deixa que Deus cuida, deixa que Deus pisa, não interfere não, Deus está tratando e vai produzir na vida dela o melhor vinho, louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus pisar, não fica achando que você é capaz de resolver o problema do outro, que não é. Não fica com sentimento de comiseração, porque não precisa. Deixa que Deus está tratando. Sabe por quê? É filho dele. É filha dele. E se ele está permitindo ser pisado, ou se o Senhor está pisando, é porque Deus vai fazer, tirar a casca e produzir o melhor. Aleluia. Estão entendendo? Por que eu coloquei vocês numa sala fechada na mesa da comunhão? O negócio é mais forte. O negócio é muito mais forte do que sentar para um jantar. E como é importante a mesa da comunhão. É na hora que a uva é esmagada e pisada que a gente precisa do outro e da comunhão. Essa foi a essência da festa de células ontem. A célula chega primeiro que o pastor. A célula socorre primeiro, a célula ora primeiro. A célula chega no hospital primeiro. A célula vai acudir primeiro. E quando chega para nós, alguém diz assim: a célula já foi. Louvado seja Deus. Porque nenhum pastor dá conta sozinho num rebanho. Deus produz outros pastores, porque pastorado é dom, e Ele vai produzindo líderes e pastores, e pastores, e pastores. Tem muito mais pastores do que você vê aqui dentro, tem muito mais gente que cuida de vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, você está sentado na mesa da comunhão, mas o que o diabo quer fazer conosco é que na hora do esmagamento da uva, na hora que ele está tirando a casca, que ele está lapidando, o diabo quer te levar para longe. O livro de Provérbios diz: aquele que se isola busca seus próprios interesses. Quem se isola fica centrado em si mesmo e só nas suas coisas. Mas quando você senta e tem consciência da mesa da comunhão, do sangue que foi oferecido, aquele momento ali juntos, dos 12, era momento também de encorajamento. Se encorajam. A uva esmagada é o momento que a gente aprende quem somos e aprendemos a como ajudar. Você sabe quem pode ajudar o esmagado? Quem foi esmagado. Você sabe quem consegue medir a dor do sofrimento? Quem passou pelo mesmo. Não adianta que quem está de fora olhando a uva bonita, com a sua casca e o seu formato, não entende, não vai entender. Mas Deus nos chamou, a igreja, para sentarmos todos na mesa da comunhão. E nessa manhã a mensagem do Senhor para você, você, você que está sendo esmagado, você que não vê esperança, é como se tivesse sentado em torno da mesa, na sala escura. Jesus está dizendo para os 12: coragem, porque depois da porta desse lugar existe uma vida maior, uma vida eterna. Eu vou libertar vocês daqui. O esmagamento da uva não é o fim. O esmagamento da uva é o começo, assim como o pão partido era só o começo. O corpo vai se restabelecer. Vocês são parte de mim, vocês são a igreja, o corpo novo de Cristo restaurado. Coragem, consolação e o sangue que sai da videira está na veia de todo mundo aqui. Se você é crente, esse é o DNA espiritual. Nicodemos, você tem que nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, a proposição do novo nascimento é espiritual. Então todo aquele que nasceu de novo tem o mesmo espírito e espiritualmente corre nas nossas veias o mesmo sangue. É por isso que somos irmãos, porque nós fomos regenerados, gerados novamente, todos aqui espiritualmente pelo Espírito Santo, e corre na nossa veia o mesmo DNA. Sabe qual é? Somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. E nada é melhor um ombro para chorar do que quando o irmão chega na casa. Você está chorando, você está sofrendo, você está sentindo dor, e chega aquele irmão do coração. Isso é que é família espiritual. Venham em torno da mesa. Sabe o que aconteceu? Essa pandemia teve um outro efeito que muitas pessoas não perceberam. Não foi só o efeito do vírus sobre os pulmões, a respiração, o sangue, não. Ela teve um efeito diabólico, porque apostatou muita gente da fé. Afastou pessoas que nunca mais voltaram a Cristo, e a pergunta é se um dia tiveram realmente uma experiência com Ele. Isso é uma coisa que nós não temos como medir. Ninguém pode medir a conversão de alguém. Quando Jesus disse, pelos frutos se conhece a árvore, isso é tão difícil, porque nós somos cheios de falseamento. Mas uma coisa é verdade: quando Ele está na mesa, dizendo com aquela seriedade toda, isto é meu sangue, eu dei o sangue por vocês, eu dei o sangue, isso não é balela, eu dei o sangue, eu dei o corpo foi dilacerado, o sangue foi derramado. Eu estou dizendo para vocês que vocês têm que estar juntos. Igreja não mata e não pode matar gente que está ferida. Igreja não mata quem está ferido. Tem pessoas que fazem parte de algumas igrejas por aí, gente que atira no outro dentro da igreja. E eu ouvi uma pessoa dizer que a gente às vezes atira em gente talentosa para que ele ferido se pareça comigo. A igreja não atira em ninguém. A igreja senta na mesa da comunhão. A igreja partilha. A igreja chora. A igreja dá as mãos. A igreja não atira em você. E quando alguém irresponsavelmente chega e diz assim: ah, mas eu descobri alguma coisa sobre você. Fica tranquilo, que o que ele descobriu, Deus já sabia. E ele trata de você. Lembram dos Jacóis? Ele trata de você. E uma coisa a Bíblia diz, que quando a gente se submete nas mãos dele, aquele que partiu o pão e derramou o sangue, ele transforma, ele abençoa e ele honra no lugar da desonra. Você vai sobreviver. Não fica pensando que você vai ficar nesse quarto ou nessa sala escura, ou achando que não tem esperança. Eles poderiam pensar naquela hora que não tinha mais jeito, que aquele momento era dramático, fatal, acabou. O corpo foi entregue, o sangue será derramado. Não, não era isso que Jesus estava ensinando. Ele estava ensinando encorajamento, graça, misericórdia, bênção, e dizendo: fiquem juntos, vocês serão o meu corpo novo, e eu vou dar vitória a vocês, até vocês serem glorificados. A pedra do túmulo vai ser removida, a luz vai invadir o túmulo, e não vai haver mais derrota, vocês não serão mais fermentados. não serão mais fermentados, serão vinho novo. Vinho novo. Não se preocupa se você está sendo pisado como uva, ou se tem algum irmão ou irmã sendo pisada como uva, porque Deus vai fazer vinho novo. É isso que Deus faz. Você não está entendendo nada, você não compreendeu nada, está esquisito para você, o quarto está fechado, está escuro, a notícia é ruim, mas Deus vai fazer vinho novo. Mas teve um cara que não quis. Você acha que Jesus não amava Judas? Batata, balela, balela, bobagem, é não conhecer a Bíblia. O fato foi predestinado, mas não a pessoa. Eu vou repetir, o fato foi predestinado, mas não a pessoa. Jesus não escolheu Judas de brincadeira, ele não só escolheu como deu, e deixou ele ser tesoureiro, e mais, entregou o pão molhado na boca de Judas, porque Judas estava mais perto no lugar de honra, e colocar um pão molhado na boca, embebedado pelo vinho, significava um gesto de amor. Judas não quis, e quando Jesus viu que ele não queria, que ele estava usando o seu arbítrio para não querer, disse a ele: o que você tem que fazer, faz depressa. Jesus investiu nele, até o último momento. Que você e eu não sejamos Judas. Quem é Judas? É o que desiste, é o que abandonou a sala da comunhão, é o que deixou a mesa, é o que usou o seu arbítrio. Eu imagino que muitos apóstolos ali oravam por Judas, e oraram naquela hora, mas ele não quis. E ninguém pode violar a vontade do outro, a menos que Deus tenha um propósito muito soberano. Isso só aconteceu na história, excepcionalmente. Judas não quis, ele não acreditava mais, ele preferiu 30 moedas, e ele também nunca se arrependeu disso. E o não arrependimento dele foi evidenciado na forca. Quem se arrepende não se enforca. Quem se arrepende não se enforca. Quem se arrepende muda de direção. Só se enforca pessoas cheias de remorso, egoístas como ele, que agora atira as moedas em cima das pessoas, mas não adianta cena, que Deus não olha cena, Deus não olha a casca da uva, Deus olha coração. Esse é o ponto, que aqui ninguém está sendo olhado por Deus pela casca, louvado seja o Senhor, mas nós estamos sendo pesados pelo coração. Quem sabe você saiu da mesa da comunhão, você que está na internet ou aqui, se afastou de Deus vindo à igreja, é pior ainda, porque o que se afasta de Deus vindo à igreja torna o coração mais insensível. Ouve, mas não adianta, e ouve de novo e não adianta também, ele fica tão duro, tão seco, como uma casca da uva ressecada, que vira passa. Será que você é essa pessoa que saiu da mesa da comunhão? Essa comunhão é muito mais séria do que vir à igreja? Foi o que o pastor Humberto orou aqui? Essa comunhão diz respeito a uma intimidade, a um compartilhamento, Quem está em Cristo compartilha da graça, quem está em Cristo está unido pela graça, quem está em Cristo se sente membro e é membro do corpo e faz parte do corpo e ajuda o corpo e abençoa o corpo e compartilha no corpo. É do demônio esse negócio de igreja em casa, não as células, mas a pessoa que desprezou o corpo, a comunhão, desistiu. Sou melhor, posso sozinho. Mentira do inferno. Isto é meu sangue. Entenderam agora? O partir do pão e a entrega do cálice é muito sério. Quando nós comermos o pão e bebermos o cálice, daqui a pouco, nós vamos estar experimentando dentro de nós, de uma maneira viva, a mensagem de Mateus 26. Isso é meu corpo, isso é o meu sangue dado por vocês, para que vocês sejam um. Ele ajoelhou. João, capítulo 17, conta uma das mais lindas orações da história. Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E para, olha que seriedade, para que o mundo creia que tu me enviaste, a nossa unidade prega, a mesa da comunhão prega, o amor da igreja prega, o compartilhamento das células prega. E se você se levantou da mesa, senta de novo. Se você se afastou dela, senta de novo. Não faz como Judas, não. Dá tempo ainda de não ter só remorso. Você está no tempo, e eu também, de nós nos arrependermos e voltarmos a sentar na mesa da comunhão. Isto é o meu sangue, derramado por vós. E ele diz, esse sangue é aliança, é pacto de sangue. Eu não assino documento com tinta. É isso que ele está dizendo, eu assino documento com vocês, eu fiz um pacto com vocês, e eu assinei com o meu sangue. Que coisa linda, é pacto de sangue, é o Novo Testamento. Façam isso, sempre que beberem, façam em memória de mim. Pegue o seu pão. Ele é tão pequeno na sua mão, mas será que você conseguiria partir um pouquinho mais, para que fosse real o texto? Ele é muito pequeno, ele é difícil, tenta quebrar ele, tenta quebrar. Isso, ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi humilhado, ele foi totalmente partido por nós. E todas as vezes que comermos este pão, anunciamos a morte do Senhor. Isto é meu corpo. Comamos juntos. Mastiga. Pode mastigar. Não é hóstia, não. Pode mastigar. Sinta. Esse pão sem sal, não é? Não tem fermento? Fraco. É como ficou o corpo dele. É como ficou o corpo dele. Dissolvido. Não havia beleza nem formosura. Foi transpassado por causa de nós. Mas sabe de uma coisa? Pelas suas pisaduras você foi curado. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. E todas as doenças e mazelas da sua vida são saradas pelo poder desse corpo partido. Aleluia! Pega o teu cálice, olha para ele. Isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento para a remissão dos pecados. Que coisa maravilhosa! Faça em memória de mim, bebamos todos. Que delícia! Que delícia! O fruto da videira caiu pela tua garganta, está se somando no teu sangue. Aleluia! E é o símbolo do perdão dos teus pecados. Você foi remido, você foi lavado, você foi perdoado por este sangue, não neste copo, mas lá no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, como nós não vamos ficar na sala escura, mas um dia a pedra será removida, nós vamos ficar em pé. A luz entra. O corpo novo se fez na igreja. A proclamação acontece na ceia, na célula, na comunhão. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora e talvez você diga: pastor, eu me afastei da mesa da comunhão. Eu me afastei da mesa da comunhão. Eu estou fraco. Eu estou na igreja, mas eu estou fraco. Ou quem sabe você se lembra de alguém. Eu quero repetir uma frase que eu disse às 9 e quero repeti-la agora, quando eu estava falando sobre o corpo e agora falando sobre o sangue. Não desista da pessoa que Deus mandou você cuidar. Ouviu? Eu não sei quem é, não sei qual é o nome. Isso é um problema seu. Não desista da pessoa que Deus mandou você cuidar. Só ela pode decidir se ela vai levantar da mesa e ir embora. Faz a sua parte. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore e responda uma pergunta: será que eu estou longe da mesa da comunhão? Será que eu me levantei e troquei essa comunhão por 30 moedas qualquer? Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero sentar de novo, Senhor. Eu queria fazer um convite agora, um apelo específico, difícil. Se você está se sentindo longe da mesa da comunhão, ou se você quer trazer algum nome de alguém que está longe da mesa da comunhão, que você cede o seu lugar enquanto a gente vai cantar e vem aqui para esta plataforma, porque nós vamos interceder por você ou por essa pessoa. Se você vier, ninguém vai saber se você está vindo por você ou por alguém. Isso é um problema seu e de Deus. Só vemos a casca, mas Deus vê o interior da uva. Deus vê o interior da uva. Então, quem quiser que estivesse sentindo longe da mesa da comunhão, ou um nome que você tem, que você quer trazer para a mesa da comunhão, venha trazer intercessão. Não desista daqueles que Deus mandou você cuidar. Não desista. Vamos adorar o Senhor enquanto o Espírito está falando com todos nós. Sim.